Olá, seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Não preciso dizer o quanto tenho sentido falta de estar com vocês presencialmente, mas estamos aqui sempre inspirando esperança, sempre gerando novas oportunidades de vermos a luz no final do túnel e de criarmos a luz em nós mesmos, porque isso é fundamental para dar o referencial para aqueles que estão à nossa volta. Hoje eu tenho a
Seja
satisfação de desenvolver
bem-vindo
uma
ao.
atividade pela qual eu tenho muito carinho, com pessoas pelas quais eu tenho muito carinho. Eu tenho aqui comigo o cônsul da Índia no Rio de Janeiro, que é o senhor Leonardo Ananda, e o cônsul da Índia em Belo Horizonte, o senhor Elson de Barros Gomes Júnior. E no ano passado, eles me procuraram através do consulado e me fizeram uma proposta que eu achei maravilhosa, que foi fazermos dois cursos, um sobre o Mahabharata e o outro sobre o Ramayana, dois grandes épicos indianos que eu vou reservar aos dois falarem um pouco a respeito dele. A ideia era gravar esses cursos e fazer a venda desses cursos com conteúdo 100%, com retorno 100% beneficente para instituições de caridade atendidas pela Associação Amigos da Índia e para duas instituições de Nova Acrópole, que são o Crianças para o Bem e o IPEARTE, que são instituições que atendem ao todo mais de 400 crianças em situação de vulnerabilidade social. Eu, claro, me senti super honrada, conheço muito bem a família, são pessoas maravilhosas, e me senti honrada pelo convite. E fiz isso com muito gosto, com muito carinho. E nós já estamos com esse curso lançado pelo Hotmart. Estamos aqui hoje para dar esclarecimentos para vocês, para explicar o que é esse curso, o que ele contém, como fazer para participar, de onde veio essa ideia. Enfim, eu acho que vai ser um delicioso bate-papo. Uma oportunidade de apresentar ao meu público dois queridíssimos amigos. Tá? Então, o Leonardo, que está aqui, o Leonardo Ananda, é cônsul do Rio de Janeiro. E o senhor Elson de Barros Gomes Júnior é cônsul da Índia em Belo Horizonte. É uma satisfação recebê-los, a nossa casa no YouTube, que nesse momento as nossas casas para receber as nossas visitas têm sido todas virtuais. É um prazer recebê-los. E vamos então começar o nosso bate-papo. Gostariam de falar alguma coisa ao nosso público? Doutor Elson?
Para Nan, a todos, é realmente uma honra enorme poder, né, ter esse curso, né, da cultura indiana através da mestra, que a gente, além de filósofa, para nós consideramos ela uma pandit, uma verdadeira rishi que encarnou no Ocidente, uma pessoa que tem o conhecimento da cultura indiana, do Sanatana Dharma, da forma, né, da alma da Índia, que é através desses duas epopeias, que é o Ramayana e o Mahabharata, né, que contém dentro do Mahabharata o Bhagavad Gita, que é o livro de cabeceira de grandes sábios espalhados pelo mundo, de grandes cientistas, pessoas de diversos setores, grandes filósofos, que se inspiraram nesses épicos. E para a gente é uma satisfação muito grande, né? O governo da Índia, o consulado-geral da Índia em Minas, o consulado-geral da Índia no Rio de Janeiro, de poder proporcionar pessoas a terem essa oportunidade de conhecer, e numa linguagem que o brasileiro, que o ocidental consegue absorver, porque é uma cultura milenar, ela é muito profunda, ela entra aspectos exotéricos e esotéricos, ela entra aspectos históricos e aspectos filosóficos de uma profundidade infinita. Então, para poder absorver isso, somente a mestra, a Lúcia Helena, para poder transmitir isso numa linguagem que é absorvida, que é entendível para quem foi criado no Ocidente. Então, essa ponte é uma ponte realmente muito auspiciosa e num momento muito propício e necessário para a humanidade que está passando. A gente fica muito feliz de poder ter esse curso nesse momento.
Muito obrigada, doutor Elson. Você não sabe como é uma honra ouvir isso do senhor. Eu acho que é um dos elogios mais gratificantes que eu já ouvi na vida. Muito obrigada. Leonardo, você gostaria de falar? Eu chamo Leonardo de você porque é tão jovem, é mais jovem que eu, então ele me deu essa liberdade. O cônsul Leonardo Ananda, do Rio de Janeiro, você gostaria de falar algumas palavras?
Primeiro, boa noite a todos, namastê. Né? Como meu pai disse, é uma grande honra, né, participar dessa live com você, Lucilena. Como eu disse, no primeiro evento que realizamos juntos no Rio de Janeiro, quando você nos deu uma aula sobre Mahatma Gandhi, né, ao celebrar o aniversário de Mahatma Gandhi, é uma realização de um sonho, né, conseguir trazer os seus ensinamentos, como meu pai bem disse, você consegue de uma forma tão, tão didática, tão simples, tão fácil, repassar, né, ensinamentos tão profundos, né, milenares da cultura indiana. Esses dois livros, então, esses dois épicos, né, esses versos maravilhosos da filosofia indiana, que, como meu pai bem disse também, são livros de cabeceiras aí de grandes gênios da humanidade, grandes homens da humanidade, e a gente tentar trazer mais esse presente, né, mais essa dádiva que a Índia tem para oferecer para o mundo e a gente poder trazer aqui para os brasileiros. E ninguém melhor que você, né, para poder fazer essa ponte e nos ajudar, né, a disseminar esses conhecimentos, que faz parte da nossa missão. Né, como à frente do consulado da Índia, né, nós criamos recentemente, resgatamos recentemente a Associação Amigos da Índia, que tem esse objetivo, né, trazer um pouquinho mais dos ensinamentos, da filosofia indiana, né, que é milenar, e que com certeza pode contribuir muito aqui para o Ocidente e principalmente para o povo brasileiro, e num momento que nós estamos necessitando muito, né, dessa luz. Muito obrigado mais uma vez, é uma honra e é um grande prazer estar aqui.
E mais uma vez eu te agradeço pela experiência maravilhosa da palestra Zigandhi no consulado do Rio de Janeiro. Foi uma das palestras mais aconchegantes que eu dei. Havia um público tão receptivo. Ficou realmente um momento muito especial. Bom, dando prosseguimento, essa live, como nós já explicamos, ela tem o intuito de divulgar os dois cursos, do Mahabharata e do Ramayana. E algumas pessoas têm me perguntado, nos primeiros anúncios que fizemos em redes sociais, o que é o curso. O curso ele é constituído, no caso do Ramayana, de 2 horas e 23 minutos, eu fui bem precisa, no caso do Mahabharata, 2 horas e 34 minutos, onde eu conto a história desses épicos e, ao mesmo tempo, faço várias interpretações, colocações filosóficas no meio dessa narrativa. Então, ele é como que uma contação interpretada desses dois épicos maravilhosos. Como já falei, a renda é 100% beneficente, tá? E nós teremos aí um tempo de 1 ano para que vocês saboreiem esse trabalho, possam ter contato com esse trabalho e espero que nos ajudem também na divulgação disso. O trabalho será dividido em aulas, ele foi parcelado em aulas para ficar mais fácil degustá-lo e pensem, tudo isso vai ser revertido em cestas básicas. Tudo isso vai ser levado até famílias que necessitam. Nós temos feito essa distribuição para essas casas, para essas famílias, e é impressionante a recepção que nós temos de heróis. As pessoas estão precisando disso demais. Então, além de você ter um aprendizado maravilhoso, porque, honestamente, eu canso de publicar nas redes sociais quais são meus livros prediletos. Eu, toda hora, estou lendo alguma coisa nova, mas nunca nenhum livro conseguiu tirar o Ramayana do primeiro lugar dos livros prediletos que eu já li na minha vida. Mahabharata também é maravilhoso, mas eu tenho um carinho muito especial pelo Ramayana. Tá? Então, o que a gente está oferecendo para vocês é ouro, que, além disso, esse ouro vai gerar fraternidade. Gostaria de primeiro dessa breve explicação sobre o que são esses dois cursos. E agora tem uma parte muito importante que eu queria dirigir aos dois senhores. Em primeiro lugar, é muito importante para o homem ocidental entender a importância desses dois épicos dentro da literatura sagrada indiana. Talvez, provavelmente, isso não está claro para o homem ocidental comum, que não tem o maior conhecimento da literatura indiana, que é vastíssima, o espaço importante, fundamental, ocupado por esses dois épicos. Eu gostaria de que vocês pudessem falar isso para a gente e também a escolha desses dois temas para serem tratados neste momento. Aí eu deixo que dividam a fala como acharem melhor.
Meu pai é primeiro.
Olha, essa escolha, eu falo assim, o privilégio das pessoas que vão poder receber essa graça, essa luz desse conhecimento, é incomensurável. O Ramayana ele resgata valores tão essenciais de vida, que é exatamente o Dharma, o cumprimento do dever, a honra de ser ético, a honra de viver uma vida reta. Então, essa epopeia, ela é maravilhosa nos fatos históricos, nos acontecimentos, e cada segundo e cada frase vem uma profundidade enorme. Eu sempre falo que a Índia é uma mãe Índia. A gente nunca pode entender a alma, o DNA da cultura indiana de forma masculina. Não é que eu tenha nada contra a forma masculina de pensar, mas para entender essa epopeia, para entender o Ramayana, para entender o Mahabharata, todos nós temos que enxergar de uma forma feminina. Nunca a gente pode falar de Índia como o Índia, é sempre a Índia, por ser uma matriz, uma matrika, na palavra sânscrito, significa a raiz de tudo, a mãe de tudo, a origem, a energia do universo. Então, o que as pessoas vão absorver, cada um, existe uma forma de ver as coisas, parece que essa graça divina, essa luz desses conhecimentos, elas sopram e, dependendo da vela que a pessoa está içada, ela absorve isso de uma forma ou de outra, dependendo do grau que ela esteja. Porém, esses ensinamentos, para quem não foi criado na cultura hindu, ela traz um benefício enorme. No meu caso, da minha família, desde meu avô, meus pais e meus filhos, todos nós fomos criados dentro da cultura hindu. Então, eu, por exemplo, eu era novo, eu tinha que aprender o sânscrito para poder entender os cânticos, entoar com a respiração correta, para poder entender a profundidade disso. Só que agora, depois de muito tempo, né, eu vejo a Lúcia Helena transmitindo isso de uma forma que parece que permeia, entra dentro das pessoas de uma forma que, às vezes, meu avô me falava: olha, toma muito cuidado com isso, com seus colegas da escola, às vezes eles interpretarem mal, não interpretar da forma correta, porque você foi criado de uma forma. E o Ocidente, as pessoas são criadas de uma forma mais paternalista, mais patriarcal, e não vai compreender esses ensinamentos. Então, eu lembro perfeitamente, até hoje, não, na minha memória, não saiu esses cânticos, né? Eu vou recitar um pedacinho aqui, né, do Mamana Bhat Patro Prajajami Namaskure Sansya Syate Priyajame Preosime Avatara Paritrajamame Kasaranam Vraja. Isso são hinos que a gente escutava, cantava, para poder entrar na alma da gente os ensinamentos. E hoje, em português, numa linguagem simples, didática, como o Léo falou, a professora Lucelena consegue transmitir esses ensinamentos. Eu já escutei diversos, eu aprendi depois, já de adulto, com a Lucelena, a forma correta do Ramayana, a forma correta de sentir o Mahabharata. Então, esses ensinamentos é uma joia tão preciosa que eu considero ela é uma joia, nem é dessa esfera, é de uma esfera muito superior que está aqui para as pessoas poderem absorver. Então, todos os elementos, o Bhagavad Gita, os detalhes, os diálogos, o Ramayana, a relação do Rama com o irmão dele, com o Bharata, com o Hanuman, aquele espírito de devoção, uma força incrível de praticamente rasgar o peito e sentir, mostrar esse amor universal dentro do chakra cardíaco, do anahata, do peito do Hanuman. Então, são olha, eu vou, lógico, né, assistir novamente esse curso, mas é muito privilégio quem poder usufruir desses ensinamentos, sabe? É uma dádiva, é uma graça enorme um brasileiro, um ocidental, poder, nessa época que nós estamos vivendo, né? Tem pessoas que interpretam que nós estamos vivendo uma caliúga, estamos vivendo uma era de ferro, uma era de rupturas, né? De mudanças incríveis, de renovação e de volta aos valores essenciais que está passando a humanidade. Talvez as pessoas do futuro vão estudar isso com dificuldade para entender que está vivendo o planeta. Então, essa joia que está sendo colocada nesse momento agora, com esse curso, é um privilégio muito grande e vai ser muito beneficiado quem poder assistir esse curso.
Antes de passar a palavra para o cônsul, em primeiro lugar, para o cônsul Leonardo, em primeiro lugar, gostaria de agradecer-lhe mais uma vez, porque são elogios maravilhosos, ainda mais vindo de uma pessoa que eu respeito profundamente como o senhor. Agora, é incrível. O senhor disse que a Índia é matriz. Eu diria que ela é mais do que matriz, ela é nutriz. Porque a quantidade de alimento que ela tem para oferecer à humanidade é uma coisa infinita. Eu já ouvi cânticos como esse que o senhor acabou de fazer, que me tocou muito. Eu acho muito impressionante, porque quando a gente tenta reproduzir esse tipo de coisa, você percebe que a entonação da voz, a concentração que você tem que ter nas vogais, tudo isso faz com que todos os sentidos fechem num ponto. É uma convergência para elevar a consciência, que é uma tecnologia isso. É impressionante como o Ocidente não percebe a riqueza que tem aí. Isso é uma tecnologia para turbinar a consciência do ser humano. Todos os sentidos têm que estar ligados para que essa pronúncia esteja correta, para que tudo trabalhe numa única direção. Então, realmente, como eu já falei várias vezes, quando a gente se aprofunda na literatura indiana de caráter sagrado, às vezes é difícil a gente querer voltar para o Ocidente, porque a quantidade de coisas que tem aí, em termos de ensinamentos de vida que essa mãe dá e nutrição que essa mãe dá, é uma coisa que não me admira, por exemplo, que Helena Blavatsky, que eu estava fazendo até ontem a segunda temporada da peça Helena Blavatsky, A Voz do Silêncio, uma filósofa como ela, amasse tão profundamente a Índia mais do que a sua própria pátria. Porque, na verdade, quem mergulha um pouquinho no universo indiano encontra coisas que, para nós, são um mundo totalmente desconhecido. E é muito lamentável que a gente, no Ocidente, possa traçar toda uma vida sem conhecer esse arsenal. Dizem que a Índia é a farmácia do mundo do ponto de vista físico. Eu diria que do ponto de vista metafísico também, porque são coisas incríveis. Bom, agora você, Leonardo. Gente, Leonardo me permitiu chamá-lo de você, tá? Eu não estou com essa intimidade toda gratuitamente. Pode falar.
Não é, eu queria. Eu acho que é interessante até para o público entender um pouquinho, porque a gente está falando, né? Ramayana e Mahabharata são épicos universais, né? Já difundidos mundialmente, mas de origem indiana e na Índia são escrituras sagradas, né? Isso está no íntimo do indiano. Eu acho que é importante para o brasileiro também entender isso, né? Assim como nós, fazendo uma analogia para poder simplificar, temos a Bíblia. Né? É muito como livro de cabeceira para vários cristãos aqui, católicos aqui no Brasil. Os indianos têm esses livros como referência, né? Tem esses livros, os ensinamentos presentes nesses livros como referência. Assim como a Bíblia, né, conta a história de Jesus Cristo, né? O Ramayana conta a história também de um avatar, também de um ser evoluído que esteve na Terra trazendo lindos ensinamentos, assim como Mahabharata, a história de Krishna. E é interessante, Lúcia, tive o prazer de ir à Índia inúmeras vezes, tanto meu pai me levando desde pequeno, quanto depois profissionalmente, mas tendo contato com os indianos, e todos eles, todos os hindus, e não só hindus, todos os indianos conhecem esses profundos ensinamentos do Mahabharata e do Ramayana. E a gente poder trazer isso para cá, né, nessa linguagem transmitida aí por você, nessa linguagem fácil, vai ser fantástico e vai ser uma grande satisfação. Uma outra coisa que eu escutei de você, que isso para mim me ajudou também a passar para frente um pouquinho dessa história. Como meu pai disse, eu dormia à noite, meu pai contando as historinhas de Rama, de Hanuman, de Krishna, né? Um pouquinho do Ramayana, um pouquinho do Mahabharata, a história de Ganesha, e aquilo ali vai, né? A gente vai tendo esses grandes seres como referência, e é o que acontece com os indianos. Eu espero que aqui a gente consiga fazer com que esses grandes exemplos também se tornem referências, não só para as crianças, mas para muitos adultos, né? O Ramayana é quase um manual político, né? Se todos os políticos puderem ler um pouquinho, aprender um pouquinho do Ramayana, né? O ode ao Dharma, né? Com certeza teremos um país melhor. O Mahabharata, nesse momento de pandemia, que está todo mundo tentando se autoconhecer melhor, né? Fala de um lindo épico, né? Que conta a história de uma guerra, mas que a gente consegue perceber que está contando ali de uma guerra interna, né? Uma guerra que tem acontecido muito conosco atualmente, nesse momento de pandemia, que todo mundo parou um pouquinho para refletir. Então, a gente está lançando esses dois cursos neste momento de pandemia, é mais do que uma coincidência, né? É sincronicidade, isso vem acontecendo muito nessa relação Índia-Brasil. E o outro ponto que eu queria destacar, mas eu queria que você explicasse um pouquinho melhor, Lúcia, é que quando eu vi uma das suas explicações do Ramayana, você explicou muito bem que para entender essas escrituras, para entender esses épicos, é importante você ver que tem o lado histórico dos fatos em si, né? O lado mítico das simbologias maravilhosas e o lado místico, né? Que sempre tem a lição de moral. E você explicou isso tão bem, e depois que eu escutei isso de você, eu pude reler o livro com outros olhos, né? Então, eu acho que os brasileiros que vão ter essa oportunidade de fazer esse curso já vão sair na frente, conseguindo entender essas escrituras sagradas aí, que parecem complexas, mas que têm vários ensinamentos lindos aí para o nosso dia a dia. Só para fazer esse complemento aí.
Muito obrigada, Leonardo. Esse, na verdade, é um critério que não pertence a mim, é de Helena Blavatsky. Ela dizia que toda escritura de cunho sagrado ela tem três aspectos: o histórico, ou seja, ela sempre se refere a algo que de fato aconteceu, em alguma medida, aquilo realmente aconteceu, em algum momento histórico. Nem sempre as datas são precisas, né? Que as datas de uma literatura desse tipo são mais de cunho simbólico do que de cunho histórico, mas ali há algo que de fato aconteceu. Há o aspecto mítico, ou seja, a riqueza simbólica é enorme, porque o que está sendo narrado ali é a vida do ser humano, E tem o aspecto místico, que é o fato de que o herói, o referencial da obra, é um referencial digno de ser imitado pela humanidade, que vive em função dessa entrega. A sua vida é referência para aqueles que vêm depois. E olha, é impressionante que muitas vezes as pessoas dizem: não, será que a Lúcia pratica o hinduísmo? Eu sou uma filósofa, não pratico nenhuma religião. Mas o estudo comparativo das religiões ajuda a entender melhor todas elas. Todas elas. Eu me recordo de um... Não vou me lembrar agora o nome. Uma passagem da Índia, talvez vocês me recordem melhor do que eu esse nome. A Kalika Upanishad. O Kalika Upanishad me ajudou a entender o cristianismo, aquilo ali, que foi uma coisa de louco. Aliás, é uma das coisas mais lindas que já li na minha vida. Então, esses são os três aspectos que eu costumo usar, que são recomendados por Helena Blavatsky. Uma coisa que eu sempre tenho falado, eu tenho dado, tenho feito leitura comentada no Acrópole Play, nossa plataforma de streaming, do Corpus Hermeticum, que era uma literatura sagrada egípcia traduzida para o grego a fim de pertencer à Biblioteca de Alexandria. E eu sempre recomendo: olha, cuidado, tire os sapatos, você está entrando em território sagrado. Sem essa postura, ninguém entende bem esse tipo de literatura. Nem o Corpus Hermeticum, nem muito menos Mahabharata e Ramayana. Há que deixar os sapatos, ter uma atitude de humildade, de aprendiz, que você está entrando em território sagrado. E essa postura é fundamental. Como dizia o grande filósofo Mircea Eliade, o sagrado é a função de dar sentido. E quando temos essa postura, as coisas tomam um sentido que de outra maneira não alcançaríamos. E só uma última curiosidade em relação à sua fala, Leonardo. Nós, em Nova Acrópole, os professores, eles todos os anos têm trabalho escolástico, que tem que ser entregue a uma das provas, porque nós estamos em constante formação. E muitos anos atrás, em 2008, se não me falha a memória, o meu trabalho escolástico foi o Ramayana e a Moral de um Líder. Eu usava Rama como exemplo de um governante político, inclusive para os nossos dias atuais. Você falou, nossa, realmente, escrevi isso. E é perfeito, perfeito visto sob esse ponto de vista. Lindo demais. Posso aproveitar, antes de passar novamente a palavra para os senhores, ler um pedacinho do Ramayana? Não resisto, isso é demais.
Por favor.
Não resisto. É uma passagem que Hanuman conta a Jambavan, o rei dos ursos, a história de Rama. Ele diz o seguinte, contando a Jambavan: é uma história de perigo e salvações. Encouraçará de coragem as almas nobres e provocará colapso no coração dos covardes. Deixará perplexos os sábios e frustrará os tolos. E fará com que ambos sigam seu próprio coração. Fornece razões para todos os tipos de comportamento. Seus capítulos assombram a mente. Seus versos incutem nos heróis a fome de glória. Suas linhas vertem um amor caloroso. Suas palavras geram sorrisos de raiva e lágrimas de alegria, ó rei dos ursos. Essa história não é para os ouvidos entediados nem para os nervos fracos, pois encerra pavor e cavalheirismo temerário, honra gentil e perigo elegante, graciosa bravura e uma generosidade farta e incognoscível. Nossa, como ele foi preciso, Hanuman. Como em tudo nessa obra. Como foi preciso. Eu acho isso lindo demais. Vocês não podem me dar muita corda, senão daqui a pouco eu estou chorando. Eu leio 500 vezes o Ramayana e choro de novo. Portanto, não me deem corda. Bom, continuando com o nosso bate-papo, eu gostaria de perguntar, eu acho que aí seria mais para o Dr. Elson, que eu sei que ele gostará de nos explicar isso, a história da Associação Amigos da Índia.
Olha, a Associação Amigos da Índia foi uma iniciativa fantástica. Surgiu na época do movimento de independência da Índia. Eu tenho aqui até um exemplar aqui que eu posso mostrar para vocês, que é um jornal que era editado por Mahatma Gandhi no movimento, chamado Harijans. Harijans seria filhos de Hari, filhos de Deus. E ele escrevia esse jornal, era um movimento que circulava para fazer a libertação da Índia, que ele trabalhava ao mesmo tempo para a libertação da colônia inglesa, como a libertação interna também, o hindu, o muçulmano, o sikh, o jaina, todos tornaram-se livres. E meu avô era o correspondente do Mahatma Gandhi nesse jornal. Ele veio de Goa para o Brasil e ele fazia essa correspondência desse jornal. Ele criou algumas amizades aqui no Brasil, que foi assim, impressionante como essas pessoas tiveram uma sincronicidade, que era o Murilo Mendes, o Manuel Bandeira, a Cecília Meirelles, que eram intelectuais, pessoas que estavam estudando filosofia na época, que estavam buscando, Gilberto Freire, historiadores. E eles se reuniram com meu avô e criaram a Associação de Amigos da Índia para o momento de dependência da Índia, um reconhecimento desse grupo de pessoas. Quando meu avô recebeu o Mino Mazzani, que foi o primeiro embaixador da Índia que veio para o Brasil, em 1948, a gente tinha acabado de tornar-se independente da Inglaterra, né? Ela era um país que tinha lá uma colônia francesa, uma colônia portuguesa, uma colônia inglesa e 650 reinados independentes. Gandhi conversou com cada um, negociou com cada um para fazer a unidade indiana. E tinha os correspondentes na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina, era o meu avô. O meu avô ele criou, fez a ata. Eu tenho a ata ainda, original, guardada. E ele criou esse grupo e eles reuniam de tempo em tempo. E quando a embaixada foi aberta no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, ele marcava os encontros, passava os filmes de Bollywood, tinha palestras, vinha Swami, Ranganathananda, Vijayananda, Swamis, que o Vivekananda tinha acabado de estar nos Estados Unidos, e ele mandou emissários para a América Latina para dar cursos, exatamente esses cursos que hoje a Lúcia Helena está dando, sobre o Ramayana, sobre o Mahabharata, sobre os Vedas, sobre os Upanishads, e criou um jornal. Esse jornal, eu tenho vários exemplares que eu guardei, que meu avô deixou, e que tinha esses artigos maravilhosos. Esses intelectuais depois foram para conhecer a Índia. Cecília Meirelles ficou morando um tempo lá na Índia, escrevia poemas maravilhosos. Meu avô recebeu aqui Rabindranath Tagore, que era o prêmio Nobel de Literatura. Cecília Meirelles foi traduzir o Gitanjali, são esses poemas, né, como você acabou de recitar aí um pedaço em português, na língua portuguesa, traduzida do Ramayana, desse diálogo de Hanuman, né, de que tem uma poesia, uma coisa que mexe, né, mexe com todas as nossas emoções. E então tinha esses cursos, e então essa associação ela surgiu, foi, floresceu e ficou um tempo adormecida, porque as relações entre Índia e Brasil, a Índia tornou um país não alinhado e ficou adormecida. O que a gente fez? A gente ressuscitou essa associação e criando isso de volta. E com ele, pessoas que parece que vieram mesmo do cosmos, né? Para poder dar esses cursos, para poder estar transmitindo esses conhecimentos, a gente fazer encontros, semana de yoga, a gente agora tem um dia internacional do yoga, e fazer essa associação, ela voltou com uma força muito grande, porque hoje nós temos pessoas, né, a gente consegue ainda, parece que estamos voltando lá nessa época desse movimento, que, né, que chamava Haridjans, que é o movimento que Mahatma Gandhi fundou, que Rabindranath Tagore, que Swami Vivekananda, que vários grandes monges, como nessa mesma época o Krishnamurti, que era da Sociedade Teosófica, fundado por Helena Blavatsky. Eu tive o prazer de estar com ele na Índia. E esse movimento que existiu, que começou a trazer para o Ocidente esses conhecimentos do Oriente, a gente está ressuscitando, voltando de novo, e está vindo essa força, sabe? Uma inspiração que a gente sabe perfeitamente que ela vem de uma esfera muito alta.
Bom, eu devo dizer que eu tive a grata oportunidade de estar na casa do Dr. Elson e ver essa ata fundacional, assinada por Cecília Meirelles, por Manuel Bandeira, por Gilberto Freire. É qualquer coisa de incrível. É muito bonito ver essa associação renascendo. E antes de passar a palavra para o Leonardo, eu gostaria de fazer só uma errata. A idade está me fazendo perder a memória. O nome da obra é Kalika Purana, é um Purana e não um Upanishad. Que é uma das coisas mais belas que eu já li na vida. Como agora o Yoga Vasista também, esse livro está me deixando louca. Esse Yoga Vasista é uma das coisas mais belas que eu já li na vida. Bom, Leonardo, conta para a gente um pouco como é que está sendo a recepção dessa reabertura da associação no Rio de Janeiro, que você nesse momento promoveu.
Não, imagina a honra, né? Você vê como é que meu pai fala com os olhos brilhando, né, da associação. Ele nos conta, né, desse orgulho que ele tem do nosso bisavô, do avô dele, do meu bisavô, ter iniciado esse processo. E, coincidência ou não, mais uma vez, eu fui nomeado para assumir, né, esse grande desafio e ter essa grande honra de representar a Índia no Rio de Janeiro, onde foi fundada, né, onde iniciou essa associação. Porque, na época, a embaixada da Índia, a primeira embaixada da Índia no Brasil foi no Rio, que era a capital naquele momento. Então, a gente conseguiu identificar, né, como meu pai guarda os documentos antigos, é um grande colecionador de documentos, e guardou essa ata, né, histórica. Identificamos em qual cartório ela tinha sido registrada, encontramos e conseguimos resgatar ela legalmente, e mais do que resgatá-la legalmente, resgatar as ações. Né? E começamos, o que meu pai explicou, divulgar um pouquinho mais do yoga aqui, realizamos festivais de yoga, começamos a identificar pessoas, Lúcia, como você, que gostam da cultura, que entendem a cultura, que podem contribuir com esse trabalho, né? E nomear essas pessoas como conselheiros dessa nossa associação, né? Assim como tinham pessoas de renome, pessoas com grande paixão pela Índia na origem, a gente tem identificado, e isso está numa crescente, né? A gente gosta de falar que a relação Índia-Brasil vive seu melhor momento, né? Uma relação histórica, que tem vários momentos importantes, mas hoje nós vivemos o melhor momento, um momento que a Índia está conseguindo, né, entregar algumas dádivas lindas ao povo brasileiro, como é o caso do yoga, como é o caso da Vedanta, né, as pessoas voltando a estudar, meditando, né. Durante essa pandemia, você pega as palavras mais pesquisadas no Google, sempre foi yoga, meditação, né, as pessoas buscando esse resgate. E além disso, né, aí falando um pouquinho também do lado comercial, que você bem citou a Índia como a farmácia do mundo, né, e eu também estou à frente da Câmara de Comércio Índia-Brasil, durante o início da pandemia, se não fosse a Índia, não teriam medicamentos aqui no Brasil. Né? A Índia providenciou insumos e medicamentos acabados para que a gente pudesse enfrentar essa pandemia aqui no Brasil, porque as farmacêuticas brasileiras, apesar de serem grandes empresas, bem estruturadas, não esperavam uma pandemia e não têm toda essa capacidade produtiva como as farmacêuticas indianas. E agora com as vacinas, né? As primeiras vacinas que nós recebemos aqui no Brasil tiveram origem indiana, né? Não é à toa que até para viabilizar, isso que é maravilhoso, isso é lindo, e eu não posso deixar de citar aqui, para viabilizar, né, a vinda dessas vacinas, a vinda desses medicamentos, a diplomacia brasileira utilizou trechos do Ramayana, né, remetendo justamente a Hanuman, quando Hanuman foi ao Himalaia buscar as ervas medicinais para salvar o irmão de Rama, Lakshmana, e remetendo que são duas nações irmãs, Brasil e Índia como duas nações irmãs que vivem os mesmos desafios, né, têm os mesmos obstáculos, e que juntos, né, cada um com a sua virtude, com a sua habilidade, juntos podem se tornar melhores. Eu até peguei aqui, ó, uma imagenzinha justamente que retrata isso, que é Hanuman voando da Índia, carregando o Himalaia com as vacinas em cima chegando ao Brasil. É um momento histórico da relação Índia-Brasil. Essa aqui é uma aquarela que minha mãe fez, justamente para que a gente não esqueça desse momento. Minha mãe é artista plástica e fez para justamente a gente guardar esse importante momento da relação Índia-Brasil. E agora todo mundo vai poder entender, né, o significado disso. Por que que os indianos passaram a querer ajudar o Brasil durante a pandemia, quando a diplomacia brasileira utilizou trechos dessa grande obra, que é o Ramayana. E isso tudo, a Associação Amigos da Índia vem para poder catalisar isso, né? Já temos aí uma atuação institucional e diplomática junto ao consulado da Índia, um legado que meu pai iniciou aqui e que eu tenho honra de dar continuidade. Temos o aspecto comercial, que isso é muito importante para qualquer relação. As relações comerciais, elas precisam estar aquecidas, porque com as relações comerciais aquecidas, né, as relações culturais também se fortalecem. Na Índia eles falam, né, Lakshmi, a deusa da prosperidade, tem que andar sempre junto com Sarasvati, a deusa da cultura. E aí, então, a gente estava faltando esse pezinho no nosso tripé, né, o institucional, o diplomático, o comercial, através da Câmara de Comércio Índia-Brasil, e agora com esse resgate da associação, a gente poder realizar mais trabalhos, divulgar ainda mais a cultura indiana.
O poder do mito é uma coisa incrível. Eu tenho falado muito sobre isso. Essa ideia, essa imagem que você mostrou, talvez o nosso público já tenha visto representações de Hanuman com uma montanha voando pelo ar, o Monte Trikuta, levando. E esse monte tinha umas ervas que eram medicinais, né? E ele, ao invés de arrancar para não perder tempo, ele sai voando com a montanha na mão para ir resgatar o exército de Rama em Lanka. E é uma imagem que diz muita coisa. Eu costumo comentar muito isso nos meus cursos, que quando, por exemplo, o Japão arrasado no pós-guerra, o imperador chega no Palácio Imperial e mostra as armas, o pente, o espelho de Amaterasu e diz, olha, nós somos descendentes do sol, nós vamos triunfar, nós vamos conseguir passar por cima das dificuldades. O quanto Portugal também, como diz Fernando Pessoa, quanto era importante o mito de que Ulisses tinha passado por ali. Essa questão do mito, o mito se vive. Ele tem um valor histórico, por isso que aquelas três vertentes se misturam muito, porque impacta psicologicamente o homem. Dá fibra, recupera sentimentos esquecidos, é algo muito importante. Eu tive o privilégio, Leonardo, de ler com os meus alunos, com os alunos de Nova Acrópole, uma ocasião, todo o Viveka Chudamani, de Shankaracharya. E ela não é um livro simples para o ocidental, e eles adoraram. A gente conseguiu ir descendo a miúdos, trazendo aquelas explicações, e eles adoraram. E também os comentários aos Brahma Sutras de Shankaracharya são preciosidades. Não vou viver o suficiente para trazer todas as preciosidades da Índia para o Brasil, mas gostaria. Bom, o nosso horário já vai adiantado um pouco. Cabe a mim agora falar um pouco a respeito da importância desses livros para mim. É lógico, sou uma filósofa, trabalho dentro da linha de Nova Acrópole, que é uma linha do estudo comparativo da filosofia em todos os pontos. Não sou muito adepta da ideia muito consagrada de que a filosofia nasceu, teve como berço a Grécia. Nós temos que entender que a filosofia, etimologicamente falando, como filosofos ou filosofia, é amor à sabedoria. Nós podemos dizer que o modelo que nós utilizamos, a linguagem racionalista, filosófico, argumentativa, científica, seja lá o que for, que nós utilizamos no Ocidente, teve seu berço na Grécia. Mas como amor à sabedoria, é um absurdo a gente imaginar que nações como o Egito, como a Índia, não amavam a sabedoria. Já é um momento para a gente superar essa visão limitante e perceber que, como diz a tradição bíblica, né, a tradição cristã, pelas vossas obras vos conhecerei. Você tem um acervo grandioso nessas duas nações e em muitas outras, que não pode ser ignorado pelo Ocidente, dizendo, bom, isso não é filosofia. Para um filósofo de critério, é indispensável conhecer a Índia. Todos nós vemos grandes homens do Ocidente e o seu deslumbramento pelo Bhagavad Gita, isso é histórico, né? Inclusive, o fundador da psicologia analítica, Carl Jung, também compartilhava desse deslumbramento. Enfim, é inevitável. Muitas vezes a gente vê nas livrarias aquelas obras do tipo sem títulos para ler antes de morrer. Quando eu folhei e não vejo um épico, um livro sagrado indiano, eu digo, não está incompleto. Se você ler só isso, você vai morrer sem ter lido das melhores coisas que existem. E falo isso de todo o coração. Eu realmente amo profundamente. Então, quando recebi esse convite de vocês, para mim foi uma grande honra. Reitero, foi uma grande honra e está sendo. E é interessante como é que a gente juntou tantas coisas de maneira tão oportuna. Eu não só amo essas obras, como também nós necessitamos de recursos nas obras sociais da Associação Brasil-Índia, nas obras sociais de Nova Acrópole, necessitamos muito, a necessidade é grande, como também acredito que esse é o melhor momento para as pessoas ouvirem os ensinamentos de Mahabharata e Ramayana. São coisas que insuflam tanto valor, tanta honra, tanta dignidade, tantas razões para viver bem, para lutar pela vida, que eu acho que não há um momento na história que eu conheça dentro da minha limitação de 57 anos de vida tão propício para se ouvir Mahabharata e Ramayana quanto esse. Portanto, ele é um presente pelas todas as pontas que você pega, esse evento é um presente. Todos saem beneficiados. E é claro que eu peço mais uma vez autorização, porque eu não posso deixar de ler mais um pedacinho ou dois do Ramayana, porque eu amo isso demais. Tem uma passagem, deixe-me ver ela aqui. Aqui é uma passagem de Sumantra para Sita, quando Sita vai para o exílio. Isso é muito bonito. É muito de consolo, é uma mensagem de consolo, muito propícia para esse momento. Senhora, todo o universo é apenas um sinal para ser lido corretamente. As cores e as formas são postas aqui apenas para nos falarem. E tudo é espírito. Nada mais existe. Guerra e paz, amor e separação são portas escondidas para outros mundos e outros tempos. Não envelheçamos acreditando ainda que a verdade é o que a maioria das pessoas crê. Que fantástico.
Lindo, maravilhoso.
Um último trecho, que também... Quando se fecha o Ramayana, vem esse trecho, bem já no encerramento do livro, que é das coisas mais lindas e que eu guardo para mim e eu acho de uma utilidade tremenda. Quando você entende o espírito do Ramayana, você sabe por que esse parágrafo é dito. Ouvindo ou lendo Ramayana, obtereis de Rama o que desejardes, mas precatai-vos, não peçais muito pouco. Boa sorte para todos. Este é o primeiro melhor poema do mundo. O futuro lerá isto. Por conseguinte, eu lhes direi, quando tudo estiver sossobrando em torno de vós, dizei apenas Rama. Passamos do espiritual para o apaixonado. Depois virá a ignorância, guerra universal. Dizei Rama e vencereis. O vosso tempo não pode tocar-vos. Que coisa incrível. Quando eu soube que as últimas palavras de Gandhi, já atingido pelo projétil que o matou, ainda balbuciando as suas últimas palavras, Rama, Rama, Rama. Ele sabia o que significa isso. Quando você ouve essa história, quando você entende o encanto dessa história, você sabe por quê. Um homem da estatura de Gandhi, esse Ramanama, o nome de Rama, foram as suas últimas palavras. Bom, e falando um pouco sobre o curso em si, que também me pediram para fazer isso, embora eu já tenha falado, tem algumas instruções práticas que é necessário dar, né? Deixe-me ver onde estão elas aqui. Bom, o curso está disponível já nesse momento na plataforma Hotmart. O link para que você entre nessa plataforma e possa ter acesso ao curso vai estar aí embaixo. As informações todas relativas, inclusive o que eu estou dizendo aqui, estarão aí embaixo. Então, na plataforma Hotmart, os cursos, os dois já estão disponíveis, e o curso ele tem um valor de R$ 55,00. Sendo bem precisa, como eu já falei para vocês, reiterando, o curso, cada um deles tem em torno de 2 horas e meia. Ramayana, 2 horas e 23 minutos. Mahabharata, 2 horas e 34 minutos. Eu amo a precisão. E esses dois cursos, então, cada um deles está custando R$ 55,00. O teor do curso, como eu já falei, eu conto a história, cada uma das duas histórias, e a cada momento paro para fazer reflexões de cunho filosófico, de cunho simbólico, para que a gente possa se aprofundar mais. Eu me baseei, embora conheça outras versões, eu me baseei em duas versões que são traduzidas por William Buck. Por que eu usei a versão do Mahabharata e do Ramayana de William Buck? Porque ele teve exatamente a ideia de reescrever esses dois livros perfeitamente fiel ao original, o Ramayana de Valmiki, o Mahabharata, mas numa linguagem mais palatável para o homem ocidental. Conheço outras versões, mas fiz questão de trabalhar com o Ramayana e o Mahabharata de William Buck, que são os dois traduzidos no Brasil, publicados no Brasil pela editora Cultrix, pelo grupo editorial Pensamento Cultrix. Me parece que o Mahabharata anda esgotado, mas vai ser relançado. Tive a oportunidade de falar com o editor-chefe do grupo editorial Pensamento Cultrix, ele me garantiu que ele vai ser relançado. E o Ramayana, sim, você encontra, a venda foi relançado, eu acho que não tem muito tempo, alguns poucos anos, então é fácil de encontrar. Eu me baseio nessas duas versões. E temos um ano aí para que você assista esses cursos, saboreie, um ano disponíveis para que possam fazer uma reflexão sobre isso. E torcemos de todo o coração para que ele seja não só uma colaboração através desses R$ 55,00 às nossas obras sociais, mas uma realização para você. Porque o que ele traz de mistérios, de beleza nas suas entrelinhas é um livro que tem mais texto simbólico, muito mais texto simbólico inserido nas suas entrelinhas do que aquilo que está explícito. O interno é muito mais profundo, ele é muito mais intenso do que extenso, que é uma mentalidade diferente da mentalidade ocidental, né? Onde somos muito extensos e, às vezes, não muito profundos. Ele é muito mais intenso do que extenso. O que você tem de carga simbólica nas entrelinhas supera em muito o tamanho da obra como um todo. Espero que possam saborear isso. E aí agora eu passo para os senhores para que façam as suas colocações finais e possam dirigir ao nosso público palavras que julguem convenientes. Doutor Elson, se quiser usar da palavra.
Olha, o que eu posso agora recomendar é realmente aproveitem essa graça divina, aproveitem essa oportunidade de trazer o Sanatana Dharma, trazer a questão fundamental da vida, que é a sustentabilidade através desses cursos, para poder as pessoas se entrarem em harmonia com a mãe natureza, com a mãe divina, através desses conhecimentos que serão transmitidos pela mestra Lúcia Helena, essa grande filósofa que, enquanto a gente tiver a oportunidade de ter ela aqui nesse planeta, temos que aproveitar. Então, é as minhas últimas recomendações nessa live de hoje, para que eu vou fazer questão de escutar esse curso diversas vezes, que cada vez a gente absorve uma coisa, mesmo a gente tendo sido criado nessa cultura, a hora vem um insight, uma luz, uma reflexão para um momento importante da vida que a gente está vivendo. Então, é a minha recomendação e meu agradecimento por estar tendo essa auspiciosidade de estar vivendo isso aqui no Brasil.
Muito obrigada. Antes de passar para o cônsul Leonardo, eu gostaria apenas de fazer um paralelo. Recentemente fiz uma palestra sobre sustentabilidade e eu falava exatamente isso, que a primeira sustentabilidade que a gente tem que providenciar antes da natureza externa é da natureza humana. E sustentabilidade para a natureza humana é busca da sabedoria. Porque uma vez que você encontra, você garante o mundo inteiro. Como diz a tradição cristã, tudo mais será dado por acréscimo, se nós buscamos o reino do sagrado, do divino, em primeiro lugar. Então, se a gente garante a natureza humana através da sabedoria, a natureza como um todo também sai muito beneficiada com isso. Porque, na verdade, os grandes predadores somos nós mesmos. Muito obrigada, doutor Elson, pela sua presença. Reitero meu grande respeito, o meu grande carinho pelo senhor, pela sua família. Já fiz uma live com a sua filha, Sara Ananda, que é uma médica maravilhosa. Tenho uma grande estima por todo esse grupo familiar. Um grande carinho por tudo que vocês me ensinam, tudo que me transmitem. E por essa maravilhosa oportunidade de agora. Leonardo, suas palavras para o nosso público.
Vamos lá. Lúcia, o carinho da nossa família por você é recíproco, né? Temos uma grande admiração. E, mais uma vez, reiterar que foi uma honra, né, participar dessa live, sempre muito agradável. E, realmente, poder dar oportunidade para várias pessoas terem acesso a esse conhecimento. Então, é reforçar o que você falou, o que o meu pai falou, assim, para cada um realmente se dar esse presente, né? Se dar essa dádiva aí, um presente para a mente, um presente para a alma. É um curso que você consegue assistir em família, né? Debater dentro da sua casa, com seus filhos ou com seus pais. Eu acho que, num momento como a gente conversou aqui hoje, é super propício, né? Não poderia ser num melhor momento. Então, nós estamos muito gratos em poder propiciar isso para os brasileiros. Tenho certeza que muitas pessoas já leram os livros, mas quando você lê o livro e faz o curso, você consegue refletir, lembrar de alguns pontos importantes, você potencializa ali a sabedoria que você consegue retirar desses livros. E depois que você faz o curso, dá até vontade de reler, né? Então, realmente é uma excelente oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado, Lúcia, por ter aceitado nosso convite, por ser essa importante parceira aí na disseminação da filosofia, dos conhecimentos, da sabedoria indiana aqui no Brasil. Muito obrigado.
Muito obrigada, Leonardo. E agora você que está nos assistindo, muito obrigada por estar aqui. Eu espero que você tenha entendido quanto foi bonito esse encontro. Para mim, foi uma conversa maravilhosa. Por mim, eu entraria à noite aqui conversando com essas duas pessoas que eu admiro tanto. Eu espero que você também tenha curtido esses momentos juntos e que o curso, se você tiver a oportunidade de fazê-lo, traga um grande acréscimo à sua vida, seja fator de soma. Muito obrigada aos nossos convidados, ao nosso pessoal de apoio e vamos então ao curso. Vamos compartilhá-lo com todo carinho, como um presente. Espero que seja recebido assim, como um presente da nossa parte. Muito obrigada a ambos.
Muito obrigado.
Boa noite.